voltamos a apresentar o Brasil em Debate. Eu sou Fabiana Mello e converso hoje sobre a situação dos hospitais universitários e de ensino com o deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, e com a deputada Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina. Bom, deputado, nós estávamos falando sobre a capacidade dos hospitais universitários e de ensino, sobre a troca de experiências. Agora, e a questão de financiamento? Começando com a deputada Carmen Zanotto, como é que a senhora vê, como foi discutida na audiência pública, a questão de assegurar recursos para o atendimento, para a capacitação de profissionais e para o atendimento à população, tendo em vista que, como os senhores salientaram, essa rede de ensino é responsável por grande parte do atendimento da rede pública de saúde?
Esses hospitais certificados, eles já recebem um plus, que é um recurso financeiro extra, que é fora a sua série histórica, a produção que ele vinha realizando para se certificar como hospital de ensino, porque ele tem, dentro da sua estrutura, outras obrigações, que é o ensino, a pesquisa, a extensão. E, com isso, ele tem um volume de pessoas a mais dentro da sua unidade hospitalar, desde os alunos da graduação até a residência médica. Então, na saúde pública, em especial na rede hospitalar prestadora de serviços, nós temos certeza que nós precisamos de mais recursos financeiros. Sem sombra de dúvida, nós precisamos ampliar os recursos para fazer frente ao conjunto de demandas e alguns aí a gente tem um pouco de divergência. Eu defendo o reajuste da tabela do Sistema Único de Saúde para um conjunto de procedimentos. Existe uma defesa do Ministério da Saúde para as redes que estão sendo implantadas, como a rede Cegonha, que parte desses hospitais também fazem parte da rede Cegonha, fazem parte da rede de urgência e emergência. Então, ele recebe, na soma final da sua contratualização, um conjunto de recursos que fazem parte do seu orçamento. Mas nós, da saúde, efetivamente precisamos de mais recursos. Não dá para dizer que nós não estamos ofertando a saúde que desejamos por falta de gestão. Né? Falta de gestão pode ser pontual e sempre você pode melhorar a gestão, mas nós precisamos de mais recursos para a saúde. Por isso que existe o projeto de iniciativa popular, o Saúde Mais 10. Nós aprovamos agora recentemente o orçamento impositivo, que era das emendas parlamentares. Lamentavelmente, dentro do orçamento impositivo, mudaram as regras para o financiamento da União para o setor saúde. Com isso, nós corremos o risco de reduzir o orçamento, porque saiu do produto interno bruto, que foi aplicado no exercício anterior, mais a variação do produto interno bruto para a receita corrente líquida. E dentro deste valor estão os recursos do pré-sal, os 25% da área da saúde, e os recursos dos 50% da emenda parlamentar. Então, o que nós desejamos aqui na casa, e tem um grupo trabalhando? Agora, nós temos uma PEC do deputado Macris, que é a PEC 01 de 2015, que busca restabelecer o projeto de lei do Saúde Mais 10, porque efetivamente nós precisamos buscar mecanismos para assegurar mais recursos para o setor saúde, para o conjunto dos serviços, tanto para os municípios fazerem frente, porque hoje o conjunto de municípios que deveriam estar aplicando 15% estão aplicando 21%, os estados 12%, em média, estão aplicando 14%, e ainda assim a gente não dá conta do atendimento à demanda que vem sendo gerada em função, inclusive, da ciência e tecnologia, porque a cada dia nós temos incorporação de novos exames, de novos medicamentos, e com isso a gente precisa de mais recursos.
Obrigada, deputada Carmen Zanotto. Deputado Jorge Sola, o senhor concorda com essa colocação da deputada Carmen Zanotto, com essa visão, levando-se em consideração que, normalmente, quando há necessidade de cortes orçamentários, o setor de pesquisa e desenvolvimento normalmente é um dos que sofre também com cortes?
Olha, eu acho que a cada dia nós estamos conseguindo construir um consenso de que há um grave subfinanciamento da saúde em nosso país. O Brasil escreveu na Constituição que ia se propor a fazer um sistema de saúde público, gratuito, universal, e temos uma rede fantástica que vai desde o maior programa de vacinação do mundo ao maior programa público de transplante de órgãos do mundo, pago com recurso público. E para isso tem que financiar, né? Então precisamos mais recursos financeiros, não resta dúvida, e precisamos construir uma fonte de financiamento mais estável para o Sistema Único de Saúde. Os hospitais universitários, que é o nosso tema central hoje aqui, sofrem também com isso. A partir de 2004, nós começamos a ter não pagamento por procedimento apenas, mais um contrato de metas que estabeleceu compromissos e objetivos que cada um desse hospital tem que ter com assistência, com formação de recursos humanos e com pesquisa. Com isso passa a ter, inclusive, uma maior possibilidade das gestões estaduais e municipais e dos conselhos de saúde acompanharem e cobrarem, mas os recursos financeiros com certeza são insuficientes E nós precisamos construir uma capacidade de financiamento do sistema de saúde muito superior, para que a gente possa ampliar o acesso da população e continuar crescendo. E o mais interessante é que, com toda a dificuldade de financiamento, a rede SUS não parou de crescer. Se você pega os dados, em todas as áreas da atenção básica, alta complexidade, nós temos tido um crescimento importante da oferta de serviço na última década, sem ter tido o mesmo crescimento da capacidade de financiamento do sistema.
Agora, pelo que o senhor disse também, com a certificação de 3 novos hospitais de ensino, também a rede de ensino hospitalar também está crescendo.
Eu queria também chamar a atenção outro aspecto.
Sim, porque os cursos de medicina também estão sendo ampliados no país. Obrigatoriamente, tu tem que ter espaço para garantir.
Nós estamos criando novos cursos. E mais, nós estamos saindo de um modelo que era centrado na formação unicamente no ambiente hospitalar e partimos agora para um modelo de formação dos profissionais de saúde, onde os campos de prática de formação vão desde a rede básica, passando pelo SAMU, pelo Centro de Atenção Psicossocial na área de saúde mental, pelos diversos equipamentos de saúde. Então, ontem, quando a gente está discutindo os hospitais universitários, a gente não pode esquecer também que tratar os hospitais de ensino hoje é necessário não só permitir que eles cumpram o seu papel, como integrar eles com a rede de equipamentos de saúde de outros níveis de atenção, para que a formação do profissional saia daquele modelo exclusivo no ambiente hospitalar e integre a possibilidade de aprendizado no conjunto dos postos de trabalho que ele vai. Porque a maioria absoluta dos profissionais de saúde não vão trabalhar unicamente no ambiente hospitalar. Eles vão ter oportunidade de trabalho em diversos outros espaços, e por isso o hospital tem que estar integrado na rede, para finalidades de assistência e também para finalidade de formação de recursos humanos.
Me tirar uma dúvida, quando os hospitais universitários, os senhores falaram, eles têm graduação, residência, pós, eles atendem apenas aos alunos das universidades federais, estaduais, dos cursos públicos ou também dos cursos particulares de medicina?
Muitos dos hospitais também têm, nós temos vários exemplos em Santa Catarina, a grande maioria, fora o hospital universitário, são de universidades que nós chamamos as universidades comunitárias, que nós temos uma rede grande no estado. E isso se repete país afora. A população recebe assistência dentro do credenciamento do Sistema Único de Saúde e as universidades ocupam esse espaço para a formação dos seus alunos.
Vou dar um exemplo, o Hospital Santo Antônio Salvador, que é da obra social de Irmã Dulce. É um grande hospital de ensino, não é um hospital público, mas atende 100% ao Sistema Único de Saúde. E é interessante uma medida que o Ministério da Saúde tomou há cerca de 6-7 anos atrás, que foi ampliar essa modalidade de financiamento, digamos assim, por incentivo, para aqueles hospitais filantrópicos que sejam 100% oferta pública, né? Então, são unidades que prestam serviço de ensino, que todo atendimento é público e gratuito pelo Sistema Único de Saúde, ele tem que ter um financiamento diferenciado daquele prestador privado que venda apenas parte dos serviços que ele oferta para o Sistema Único de Saúde.
Mas eu pergunto, os alunos são oriundos de cursos...
Dos mais variados. Voltando ao exemplo do Hospital Santo Antônio da Obra Social de Irmã Dulce, eles recebem estudantes da Universidade Federal da Bahia, que tem o seu próprio hospital de ensino, mas também utilizam o Hospital Filantrópico de Irmã Dulce como campo de prática, como recebem também de cursos privados de formação de profissionais de saúde.
Eu pergunto isso porque a deputada mencionou que o número de cursos também está crescendo pelo país, atendendo a uma demanda que o país enfrenta de novos profissionais, eu imagino.
Importantíssimo. A meta é que a gente venha a chegar a 2,7 médicos por 1.000 habitantes, quando nós estávamos com praticamente metade dessa proporção.
Obrigada, deputado Jorge Sola. Agora, deputada Carmen Zanotto, a senhora mencionou que a próxima audiência pública que deve ser feita é sobre a situação dos hospitais universitários especificamente. Que outros temas devem ser explorados depois desse, sobre a situação do ensino de medicina, principalmente?
Bom, nós temos um grande debate na casa, que é a formação dos profissionais da área da saúde e a carreira desses profissionais. Então, dentro da Comissão de Seguridade Social e Família, a nossa pauta ela é intensa, né? Nos mais variados setores de serviços de saúde, desde a formação até a assistência. Então, é uma pauta que, se a gente tivesse condições, nós passaríamos aqui a semana toda discutindo só as questões da saúde. O que tem que a gente precisa enfrentar agora é a formação desses profissionais, agora com a nova abertura dos cursos de medicina, que nós temos que trabalhar não só a quantidade de procedimentos realizados, mas qual é a qualidade desses procedimentos. Por exemplo, na rede básica, né, nós já estamos, na grande maioria dos municípios, com 7 consultas por gestante. Mas como é que é esta consulta? Então, nós temos que associar também na questão do ensino e, em especial, fazer com que se tenha um entendimento claro por todos os cursos de graduação da importância do modelo de saúde que nós temos no país. O Sistema Único de Saúde, ele é jovem, ele tem 27 anos apenas. Eu diria hoje que já é um adulto, mas é um adulto jovem. Então, nós crescemos muito nos últimos anos, mas temos muito ainda para crescer. Muito já foi feito no setor saúde, mas, em especial, nós precisamos mostrar para a população, conseguir fazer o elo entre o conjunto de procedimentos que está sendo realizado e o grau de satisfação. Porque o que a gente vê hoje? Na imprensa, em especial, a gente vê as emergências superlotadas, né? Pacientes em maca, pacientes no chão. Nós vemos pacientes esperando 6 meses por um procedimento de uma ressonância magnética ou uma cirurgia eletiva, para aqueles que até esperam 6 meses. Nós temos alguns pacientes que aguardam mais. Isso está gerando um grau de insatisfação do usuário muito grande. Por outro lado, nós temos coisas belíssimas no Sistema Único de Saúde, que é desde a questão da imunização, o programa de DST-AIDS no país, que é um dos mais avançados do mundo no conjunto de fornecimento, inclusive dos medicamentos, mas a gente não está conseguindo dizer para a população a magnitude desse sistema, que não é só a parte da medicina curativa, do procedimento médico-hospitalar, que é uma rede como um todo. Por quê? Porque tu consegue acesso na unidade básica de saúde e não consegue acesso na média e alta complexidade. Então, os desafios da nossa Comissão de Seguridade Social e Família, dos defensores do Sistema Único de Saúde, eles são diários, porque tem uma demanda que não foi cumprida ainda, que é reduzir o tempo de espera e garantir o acesso ao maior volume de procedimentos.
Obrigada, deputada Carmen Zanotto. Deputado Jorge Sola, para finalizar.
Eu queria aproveitar esse comentário da deputada Carmen e lembrar que esses hospitais universitários, hospitais de ensino, eles são responsáveis por mais de 40% dos procedimentos de alto custo e alta complexidade. E muita gente ainda acha que o SUS é medicina pobre para pobre. Não é, muito pelo contrário. Mais de 90% de todos os procedimentos de alto custo e alta complexidade em saúde no Brasil são feitos através do Sistema Único de Saúde. Mais de 90% do tratamento de câncer, radioterapia, quimioterapia, cirurgias cardíacas, transplantes, chega a 97% no tratamento renal substitutivo, né, hemodiálise. Então nós precisamos conhecer mais o Sistema Único de Saúde para defendermos o Sistema Único de Saúde que nós temos, que é um grande patrimônio de política pública, e conquistarmos mais recursos financeiros para aperfeiçoá-lo. Crescer o acesso, ampliar a oferta, reduzir o tempo de espera e fazer com que a gente possa ter um sistema de saúde cada dia mais amplo e mais incorporando as necessidades da nossa população.
Muito obrigada, deputado. Agradeço a presença dos senhores aqui no programa.
Obrigado.
Obrigada.
Eu conversei com o deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, e com a deputada Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina. Obrigada a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que se você quiser conferir novamente esta ou as outras edições do Brasil em Debate, é só nos procurar na internet. O endereço? câmara.leg.br/Brasil em Debate, tudo junto. E se você quiser entrar em contato com a gente, mande uma mensagem para brasilemdebate@câmara.leg.br ou então ligue 0800-619-619. A ligação é gratuita. Eu sou Fabiana Mello e espero você em uma próxima oportunidade. Até lá.
Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Uma produção da TV e da Rádio Câmara.